A vida tá corrida para todo mundo, mas no episódio de hoje você vai entender o que é mesmo correria ao ouvir a história do Rodrigo, um louco que abriu uma empresa sem largar o emprego formal e ainda teve um filho e fazia faculdade. Tudo junto ao mesmo tempo. Será que deu certo? Eu sou Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, e tá começando Superar, o podcast que conta a história de pequenos empreendedores. Gente que larga tudo ou não para empreender. E que sabe como isso é difícil. Gente que abre um negócio na esperança de que ele seja um sucesso, mas que vê ele fechar as portas. Nessa temporada, eu conto casos de quem chegou ao fundo do poço e faliu mesmo, mas que soube depois reconhecer os erros e aprender com eles. Este podcast é uma iniciativa da GetNet. Bora lá? O Rodrigo da Hora Silva tem tempo até no nome. Talvez por isso ele seja tão acelerado. A vida dele antes de empreender era até bem pacata. Ele era novinho e estudava informática quando abriu uma vaga na empresa em que o pai dele trabalhava como funcionário há muitos anos. O diretor dessa empresa foi conversar com o pai do Rodrigo, o seu Carlos. Mas o pai dele disse que o filho não tinha experiência.
Aí o cara falou, não quero ele pela experiência. Eu quero ele pela confiança, né? Porque a nossa empresa está sofrendo de tá sendo passada para trás, então eu preciso de alguém confiante para trabalhar nessa área. E depois ele vai cuidar de compras e aí ele vai aprendendo com o tempo. Mas nós precisamos de alguém que jogue no nosso time.
E assim, o Rodrigo foi trabalhar nessa empresa de engenharia em Barueri, na Grande São Paulo. Na época, o departamento de compras, principalmente de equipamentos de proteção individual, os EPIs, era uma bagunça. E o Rodrigo ajudou a botar ordem na coisa toda.
Aí eles foram gostando, com 3 meses falou, não, cara, é isso que eu preciso. Aí já aumentaram o meu salário, né? De 700 e pouco foi para 1.100 reais. Não, é isso que eu preciso, tal. Falei, puxa, uau! Né? Naquela época, um menino novo, falei, cara, é isso que eu quero, tal.
Pronto. O Rodrigo virou ao mesmo tempo o xodó da empresa e da família dele. Um garoto novo que já estava crescendo profissionalmente na firma em que o pai trabalhava. Até aumento ele teve, um orgulho só. E além de ser o funcionário modelo, o Rodrigo estudava informática e fazia estágio na área numa empresa de internet.
Eu trabalhava durante o dia com eles e no período da noite eu fazia um estágio das 6 até as 20 horas, 21 horas. Aí fiquei mais ou menos uns 4 meses fazendo isso. Aí esse meu patrão, que era do estágio, ele falou assim, meu, cara, você não quer ser meu sócio na internet? Falei, não, mas tal. Ele falou, não, vem ser sócio comigo, tal. Falei, cara, eu não tenho conhecimento. Aí, beleza, fiz a sociedade com ele, só que assim, a sociedade que nunca deu certo essa aí, né? Esse produto nunca deu certo na informática. Aí só que me acendeu um espírito empreendedor.
E o Rodrigo foi contaminado. Quem pega esse tal bicho empreendedor não sara mais. Imagina a família, todo mundo estava tão sossegado sabendo que o garoto já estava encaminhado e ele vem com essa?
Falei, cara, eu quero alguma coisa para empreender. E aí eu nessa empresa que eu trabalhava durante o dia, falei, meu Deus, o volume de compra de EPI é muito grande. E assim, essa empresa não é única no mundo, no Brasil. Tem mais empresas igual ela, então se eu atender 10 empresas igual essa, cara, já estou faturando aí uma bolada.
A empresa de engenharia que o Rodrigo trabalhava usava muito EPI, óculos, bota, capacete, protetor auricular, máscara. A ideia do Rodrigo era comprar equipamentos das fábricas e revender para outras empresas. E o primeiro cliente seria a própria empresa de engenharia em que ele trabalhava. Ideia boa, né? Só que não. Para não perder a estabilidade do emprego certinho, com carteira assinada e salário depositado todo dia 10, adivinha o que o Rodrigo fez? Resolveu tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Emprego e a empresa nova, que ele batizou de Rocal Equipamentos. Ele achava que ia dar para fazer tudo ao mesmo tempo, porque ele ia ter um sócio. O cara da empresa de internet, que não deu certo.
Falei para o meu sócio, o nome dele é França. Falei, França, cara, vamos para cima disso aí, cara, o que você acha? Falou, Rodrigo, mas e aí o investimento disso? Falei, cara, o investimento é alto. Deve ser alto, porque, cara, eu vejo as notas chegar lá, tudo nota altíssima. Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa. E aí? Falei, ah, meu, você tá com o nome limpo? Tô. E você? Eu também. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra cima? Ah, vamos pra cima, vamos pegar o empréstimo. Já começamos empreendendo errado, né? Começamos empreendendo pegando um empréstimo, uma loucura.
Bota loucura nisso. A empresa começou endividada e tinha um cliente só, o patrão do Rodrigo. Mas o nosso herói foi levando mesmo assim.
E aí, do segundo para o terceiro ano, estava todo endividado. Uma dívida, meu, infinita. E aí meu sócio falou, cara, eu não estou vendo vantagem em ficar na empresa. Por mim, nós fecharíamos a empresa.
Nesse momento, o sócio pulou do barco. Apesar disso, o Rodrigo não quis desistir da empresa. Ele gostava de empreender e, além do mais, ele tinha um emprego fixo, a segurança da CLT. Ouve só como era essa dupla jornada do Rodrigo da hora.
Saía de casa 4h30 da manhã, ia para essa engenharia e eu parava lá às 5. Né? Eu trabalhava das 7 às 5, das 6 às 5. E quando era 5h30, 6 horas, eu chegava aqui em Barueri, já ia direto para a empresa, aí eu ia fazer o administrativo, o financeiro, ia ver o que estava faltando para comprar de material no próximo dia. Só que nisso a cabeça era uma loucura. Porque quando eu chegava aqui, eu ia até 10, 11 horas, meia-noite, trabalhando.
Ufa! E vocês nem imaginam. Fora tudo isso, o Rodrigo tinha a esposa dele, que ficou grávida do primeiro filho. E ele ainda me arruma uma pós-graduação para fazer. Claro que não dava para aguentar esse ritmo, né?
E aí foi quando eu falei, meu, calma aí. Preciso sair, cara. Preciso sair, preciso vir para minha empresa, porque senão eu vou afundar de vez. Aí fui, cheguei no diretor e falei, cara, preciso sair, quero tocar meu projeto. Aí os caras falaram, meu, mas o que que tá acontecendo? Eu falei, é dinheiro? Eu falei, não, não é dinheiro, preciso tocar minha empresa, a empresa tá jogada, se eu não for tocar, ela vai falir. Aí ele falou assim, cara, eu vou pensar. Aí nesse de pensar, passou uma semana, ele falou assim, Rodrigo, eu tô aumentando seu salário, cara, pra você não sair. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu tô dobrando seu salário. Eu falei, não, cara, mas não é isso que eu quero. Eu quero sair, eu preciso tocar meu projeto. Ele falou, não, vou dobrar seu salário. Vamos fazer o seguinte, vou dar seu salário, vou dobrar seu salário, vou pagar mais 30% pra você por fora. Eu falei, não, não quero isso. Não, vou pagar mais 30% pra você. Aí meu salário foi lá pra cima. Eu já tava ganhando bem na época. Aí meu salário foi lá pra cima. Eu falei, puxa, e agora, velho?
Pronto. Com essa proposta toda, o Rodrigo não teve coragem de largar o emprego e continuou fazendo as duas coisas. Mas repare bem, enquanto ele colocava as contas da firma de engenharia em dia e era reconhecido por isso na empresa dele, onde ele precisava fazer a mesmíssima coisa, as contas estavam largadas.
Teve uma época que eu falei, cara, eu tô ficando doido. Aí eu fui fazer uma análise, eu tinha tipo assim, eu tinha 100 mil de dívidas, e tinha 190 mil de estoque. Tem noção? E caixa zero. Aí eu falei, cara, aí que tá o problema. O meu problema é o seguinte, não é que eu não vendo, não é que eu não solto o material, o meu problema é que o meu dinheiro tá tudo no estoque. Ou seja, eu tinha 190 mil de estoque, eu já cheguei a ter 250 mil de estoque e ter uma dívida de 100 mil.
Sem dar a atenção que a empresa merecia, o Rodrigo estava fazendo compras demais, compras erradas. Além disso, os custos fixos foram subindo. Como ele não estava de olho nas coisas, os gastos com o telefone, com bonificações, com veículos, tudo estava descontrolado e nas alturas. E com o dinheiro parado no estoque, em vez de liquidar a dívida, ele pagava juros. E tinha também o maior problema de todos. A Rocal tinha praticamente um cliente só, responsável por 90% do faturamento da empresa. Um bom cliente, mas era um só.
Fiz também um raio-x sobre isso, ele falei, cara, se esse cara me deixar na mão, se esse cara falar pra mim assim, ó, até logo, tchau, o que que eu vou fazer? Naquela época, se ele tivesse me abandonado, certamente eu tinha falido. Certamente.
O Rodrigo, então, respirou fundo e tomou a decisão que ele estava adiando. Pediu demissão do emprego, mesmo tendo mais uma proposta de aumento de salário.
Falei, cara, não dá pra mim mais. Eu preciso tocar o meu negócio. Saí. E eu falei, cara, não tá certo. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou me qualificar. Aí fui fazer uma pós em gestão comercial. Quando eu fui pra pós, nossa, caiu uma escama dos meus olhos. Cara, você não tem noção. A primeira coisa que eu aprendi e eu apliquei foi o processo na área comercial, que eu precisava metrificar. Antigamente eu só tinha uma metrificação. Era a meta do vendedor. Cara, você precisa vender, sei lá, 20 mil reais. Entende? Só tinha essa metrificação. Não tinha mais nenhuma. E hoje não. Na época eu aprendi que, cara, eu preciso metrificar as ligações do meu colaborador. Preciso metrificar as propostas perdidas, as propostas ganhas, a quantidade de ligações que ele gera, a quantidade de clientes novos que ele abre. Por que que perdeu? Se foi para o concorrente, se foi preço, se foi falta de demora no envio da proposta. Hoje a gente tem toda essa metrificação.
O Rodrigo mapeou todas as atividades da empresa dele. Existem softwares, programas de computador que ajudam a fazer isso e ele começou a usar. Assim, quando algo não corria bem, ele conseguia saber onde o erro começou e corrigir. Dando mais atenção para o pessoal de vendas, ele conseguiu buscar novos clientes e deixou de depender de apenas um. Outra coisa que ele fez foi diminuir o estoque e racionalizar as compras. Assim, ele conseguiu dinheiro para liquidar à vista as dívidas e parar de pagar juros. Toda essa grande reforma foi feita antes da pandemia. E isso foi crucial.
Eu costumo dizer que na pandemia, para nós, foi um cenário... nós ficamos tristes porque morreu muita gente mesmo, inclusive colegas, mas foi um período que nós vendemos, cara, absurdamente, a gente nunca tinha vendido na história da empresa um valor tão altíssimo, né? Acima da média.
Era tanta luva, tanta máscara, tanta venda. Os negócios decolaram de uma maneira que o Rodrigo conseguiu fazer milhares de doações para hospitais e outras entidades que precisavam dos EPIs. Foram quase 2 anos assim. Aí, felizmente, a vacinação veio e a pandemia foi diminuindo.
Por conta do reflexo da pandemia, os produtos aumentaram, porque muita fábrica parou. O dólar foi lá em cima, entende? Então, muita coisa inflacionou. Então, hoje eu tenho um reflexo do quê? Cara, se eu, lá naquela época uma bota custava R$35, hoje ela está custando R$45,50, entende? Ah, mas é você, Rodrigo? Não, não sou eu. É todo mundo. Ou seja, a população está sofrendo com isso também.
E se você não tivesse botado ordem na casa antes disso tudo?
Ah, certamente eu teria falido.
Mas não faliu. Botou ordem na casa e agora controla tudo na ponta do lápis. Vida longa para a sua empresa, Rodrigo. Esse foi o 10º episódio da 3ª temporada do Superar. Para aprender mais, acesse o blog Negócio de Sucesso da GetNet em negociodesucesso.getnet.com.br. Lá tem vários cursos gratuitos que podem te ajudar na sua jornada. Além disso, a GetNet também pode te apoiar com soluções de tecnologia para vender mais. Acesse o site getnet.com.br e explore. Eu sou Adriana Barbosa e me despeço aqui por hoje. Acompanhe a gente nos próximos episódios. É só assinar, seguir ou favoritar no seu player preferido para saber das novidades toda semana. O Superar é uma iniciativa da GetNet. A produção é da Trovão Mídia. O roteiro e as entrevistas foram feitos pela Lilian Cunha. A edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do Estúdio O.